Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição com o senhor diretor do Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida, Dr. António Diniz. Agradecia que os senhores deputados tomassem os seus lugares para podermos dar início a esta audição, que infelizmente já começa com algum atraso. Peço desde já desculpa ao Soutor e à Soutora por este motivo e peço a vossa compreensão, porque esta foi a primeira reunião e tivemos, de facto, bastantes assuntos a tratar, principalmente do processo legislativo pendente. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início a uma audição que é requerimento do Bloco de Esquerda, que se prende com as dificuldades sentidas por este programa, o Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida, e porque, diz o próprio proponente, é fundamental saber qual a verba disponível para o programa, bem como quais os objetivos que orientam a sua ação. Passava desde já e depois dos cumprimentos ao Soutor e à Soutora e desejar, obviamente, muitas felicidades para este ano que se iniciou há poucos dias, sabendo que têm grandes responsabilidades, principalmente numa área tão sensível como é a área do VIH-Sida. E passava desde já a palavra ao Sr. Deputado proponente, Sr. Deputado João Semedo, dispõe, como sabe, de 5 minutos para fazer a primeira questão e apresentar o seu requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Soutor e também a Soutora. Eu queria fazer 6 perguntas. Antes de fazer as 6 perguntas, gostaria só de fazer breves comentários. Em primeiro lugar, para reconhecer que, em matéria da infecção VIH-Sida e também da problemática da toxicodependência, eu julgo que a situação em Portugal nos últimos anos tem evoluído favoravelmente, mas tenho que também reconhecer que a situação em qualquer uma destas duas áreas não é boa nem a desejável. Há aspectos positivos, aspectos negativos. Nós temos demasiado número de novos infectados, temos demasiados diagnósticos tardios, a redução dos consumos de droga, de consumos endovenosos, é uma redução que se tem vindo a verificar, mas julgo que é um trajeto que está por consolidar. E sendo certo que o número de infectados com VIH-Sida por, enfim, digamos assim, por práticas relacionadas ao consumo endovenoso de drogas, se tem vindo a reduzir. Apesar de tudo, também acho que esse é um processo que não nos deve descansar relativamente à possibilidade desse rumo ser invertido. E digo isto por uma razão simples. Continua a existir em Portugal, simultaneamente, 2 situações que parecem a mesma, mas que são diferentes. Há, por um lado, demasiados toxicodependentes infectados com o VIH-Sida e há, ao mesmo tempo, um número elevado de infectados com o VIH-Sida por razões de consumos endovenosos de drogas. A combinação destes 2 fatores potencia o risco da situação. Porque, eu chamei a atenção para isto, parece que estamos a dizer o mesmo, são 2 realidades diferentes, que se potenciam mutuamente e que potenciam os riscos da situação poder agravar-se. Os progressos que temos vindo a registar têm razões que são facilmente objetiváveis. O programa de troca de seringas, a distribuição de preservativos, os meios disponíveis para o diagnóstico precoce, o alargamento quer da assistência, quer da dispensa de medicamentos antirretrovirais na rede do Serviço Nacional de Saúde. Enfim, tudo isto contribuiu para os passos positivos que foram sendo dados, mas tudo isto foi incapaz de nos colocar numa situação aceitável e boa relativamente quer ao consumo das drogas, quer à infecção VIH-Sida. Não creio que seja necessário fundamentar a afirmação que a crise social potencia os riscos de degradação desta situação e que esses riscos se agravam se sobre esta realidade e sobre o edifício que os serviços públicos instalaram para contrariar uma e outra coisa, se fizerem incidir cortes orçamentais que dificultam a atividade dos organismos públicos que intervêm nesta área. E, portanto, seria de uma grande irresponsabilidade pensar-se que a crise não irá repercutir nesta realidade e que os cortes orçamentais não agravarão esses impactos. Dito isto, as minhas seis perguntas são as seguintes. Eu gostava de saber porque é que o programa que estava em curso de distribuição de seringas pelas farmácias foi interrompido, ou aliás foi encerrado, e como é que ele vai ser substituído. Sendo certo que parece ser oficial a informação de que ele será substituído pela distribuição através dos centros de saúde. Eu julgo que esta transição pode ser gravíssima se não for, digamos, bem operacionalizada e se não for nos tempos devidos. A segunda pergunta é sobre a distribuição de preservativos e a pergunta é porque é que com tanta frequência se verificam rupturas de stock na distribuição de preservativos. A terceira pergunta é sobre os centros de diagnóstico de rastreio, os centros de rastreio anónimo. E para perguntar se os que existem são para continuar ou se alguns são para fechar e se há a perspectiva de abrir outros centros de rastreio anónimo onde eles não existem. Uma quarta pergunta sobre que outras medidas estão perspectivadas no domínio do diagnóstico precoce, porque um dos nossos principais problemas em matéria de infecção via HIV-Sida é exatamente o diagnóstico precoce. A penúltima pergunta diz respeito ao seguinte, é o que medidas vão ser tomadas para regularizar e para recuperar boas práticas na dispensa e distribuição de medicamentos antirretrovirais pelos serviços hospitalares do SNS. Há um conjunto de afirmações públicas de responsáveis de diversos centros hospitalares, justificando com dificuldades financeiras a alteração desse regime de dispensa. Há afirmações do Sr. Diretor que confirma a existência de problemas nesta dispensa e que se justificam por uma simples razão. Se não há capacidade financeira nos hospitais de manter um determinado stock que permita uma dispensa de acordo com as boas práticas, o que significa é que essa dispensa é fracionada, obrigando os utentes a recorrer mais frequentemente, quando nós sabemos de que utentes estamos a falar, de que doentes estamos a falar e das dificuldades que hoje são piores do que eram há uns anos, relativamente a um acesso, enfim, mais frequente aos serviços hospitalares. Portanto, gostava de saber exatamente o que é que o Sr. Diretor pensa fazer para que esta dispensa seja regularizada, onde ela esteja a ser descontinuada, porque todos sabemos que o sucesso terapêutico está muito associado, ou está inegavelmente associado, a uma administração de medicação de uma forma continuada, regular, diária, enfim, de acordo com as boas práticas. A minha última pergunta é para saber qual é a evolução do orçamento de que dispõe o Programa Nacional. Saber qual foi o orçamento em 2012, desse orçamento qual foi o valor que foi executado e saber qual é o orçamento de que o Programa Nacional dispõe para 2013. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Eram estas as seis perguntas e os comentários que queria fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista. Se não quiserem usar da palavra, não é? Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Cumprimentar também o Sr. Diretor e saudar o Bloco de Esquerda pela iniciativa que terá desde logo o mérito de conferir a visibilidade necessária
Senhor deputado, peço-lhe que fale mais para o microfone, que aqui não se ouve.
Dizia eu que terá o mérito de conferir a visibilidade adequada à importância da matéria. Secundava, obviamente, as perguntas que foram todas elas dirigidas ao Sr. Diretor, e recordar, porque estava precisamente através do acesso ao portal da rede VIH-Sida, as declarações do Sr. Diretor feitas no final de dezembro do ano passado, portanto, muito recentemente, em que anunciou que daria a conhecer na audição parlamentar agendada para dia 9, portanto, aquela que hoje nos traz a todos, quais os pormenores relativos à continuidade do programa da troca de sarinhos. E, portanto, a pergunta primeira é essa, que obviamente Vossa Excelência já se tinha antecipado ao anunciar que o iria fazer, mas, sobretudo, na altura referiu que o programa só estaria assegurado até ao final do ano, portanto, é com apreensão que vemos o pré-anúncio de que aquilo que, e penso que são palavras suas, a importância da rede de farmácias pela proximidade e pelo fácil acesso, ser ou não substituído com vantagem ou desvantagem pela distribuição do centro de saúde, se confirmar essa substituição. Portanto, a pergunta que coloco é se é expectável que a resposta seja uma resposta mais adequada ou, pelo contrário, se podemos antecipar alguns constrangimentos que se tenham repercussão ao nível do objetivo pretendido, que era a redução do número de infectados, portanto, da taxa de progressão desta doença. E, portanto, porque as perguntas que já foram feitas já darão a Vossa Excelência um tempo bastante razoável da resposta, eu resumiria as perguntas do Partido Socialista no sentido de sabermos se, face à experiência que inequivocamente detém e à competência que todos reconhecemos, se 2013 encaro como um ano de progresso na missão que lhe está confiada ou, pelo contrário, antevê uma maior dificuldade no comportar da sua missão e, nesse sentido, em que medida é que poderão ser introduzidas correções de modo a poder responder e atingir aquilo que todos nós desejamos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, para quem quiser usar dela. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por louvar a iniciativa do Bloco de Esquerda por trazer esta questão à agenda e dar relevância e uma oportunidade para esclarecer de eventuais dúvidas que vão surgindo. Cumprimento o Dr. António Diniz, Sr. Diretor Nacional do programa VIH, a doutora Joana Bettencourt, seu braço direito e esquerdo. Eu penso que será mais útil, uma vez que tantas questões já foram levantadas, certamente a Sra. Presidente depois dará a tolerância à minha intervenção seguinte na próxima ronda. Nesta fase, penso que será mais útil ouvir o Sr. Diretor. Obrigado.
Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na linha do que disse o deputado Ricardo Leite, agradecer ao Dr. António Diniz e à doutora Joana Bettencourt a sua presença, que virá a ser necessariamente muito esclarecedora. Eu nestas coisas acho que estamos aqui é para vos ouvir, não é para grandes questões, e provavelmente aquilo que nos vão dizer vão esclarecer as perguntas do Sr. Deputado João Semedo, aliás, atingem praticamente todas as questões, na totalidade do programa que o setor tem, obviamente, implementado. E, portanto, dentro também da linha do que disse o deputado Neto Brandão, eu limito-me a ouvir Vossa Excelência e aguardarei para uma segunda volta, se me for concedido algum tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Claro que dispõe de tempo na segunda volta. Todos os grupos parlamentares têm esse direito. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a presença, em nome do Partido Comunista Português, do diretor do programa e da Sra. Doutora. De facto, a situação da SIDA em Portugal é uma situação que, apesar dos progressos que têm sido conquistados, é uma situação alarmante e preocupante, nomeadamente, aqui já foi dito hoje, no que toca ao diagnóstico, à implementação de medidas de prevenção e sobretudo, à concretização de uma política abrangente e coordenada, nomeadamente a célebre política de um plano, uma só coordenação e um só sistema de avaliação. Neste sentido, aproveitando a presença aqui do Sr. Diretor do Programa, nós gostaríamos de, tendo havido recentemente uma alteração na configuração orgânica do programa, através da sua integração na Direção-Geral de Saúde, de gostar de ouvir a sua opinião relativamente a quatro questões. Quais as principais alterações decorrentes desta mudança? Quais são os recursos humanos que estão afetos ao programa? E de que forma foram suprimidas as lacunas, as insuficiências que muitas das vezes foram denunciadas pelo diretor anterior. E também relativamente a esta situação de um cenário de cortes fortíssimos no Serviço Nacional de Saúde, qual é a garantia que o programa dá às pessoas infectadas com o VIH-Sida e às organizações que acompanham para a concretização do Plano Nacional de Prevenção? E, relativamente ao Orçamento de Estado, quais são as verbas que estão afetas ao programa? Ainda no domínio da política do medicamento, também hoje já aqui foi mencionado as denúncias e as dificuldades que muitos hospitais e muitos doentes e associações que acompanham estes doentes têm denunciado da descontinuidade, e nós sabemos os perigos e as consequências nefastas que a descontinuidade tem para estas doenças e para o controle desta doença. E o que nós queríamos perguntar neste domínio é: qual é a situação concreta em termos da descontinuidade e que medidas é que estão a ser tomadas para colmatar estas dificuldades? No âmbito da prevenção da doença, relativamente ao programa de troca de seringas, qual é a situação presente? Sabemos que o programa foi interrompido em dezembro, portanto, qual é a situação presente e como é que esta situação será resolvida, nomeadamente a questão da passagem para os centros de saúde? E gostaríamos também de ouvir o Sr. Diretor relativamente a uma questão que o Bloco de Esquerda aqui já hoje referiu, que é, todos nós sabemos que o controlo da infecção nas pessoas, nos toxicodependentes, se deveu de facto a um trabalho muito meritório do IDT e, nomeadamente, das campanhas e dos acompanhamentos que eles faziam de programas de rua. Com a perspectiva que está a vislumbrar-se de um desmantelamento, de uma desconfiguração do IDT, qual é as implicações que isso pode ter num recuo da diminuição da infecção nessa população? Não é? Para já, era isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Diretor, Dr. António Diniz, para prestar os esclarecimentos que entender. Faz favor, dispõe de 25 minutos, visto que a resposta é uma resposta em bloco a todas as questões que os Srs. Deputados puseram. Faz favor.
Além de desejar bom ano a todos, como é evidente, mas agradeço a convocatória que me fizeram, e se repararam, eu procurei, na verdade, não tecer comentários, nomeadamente nas últimas duas semanas, exatamente para guardar para esta altura, que me parece um dos locais mais apropriados para poder dar ou tentar dar os esclarecimentos todos que me foram colocados. E devo dizer que as perguntas que me são feitas são as perguntas necessárias, mas são as perguntas todas sobre o plano, porque pouca coisa mais há a perguntar além do Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida, que não esteja contemplado nas várias perguntas que foram feitas. Conhecendo o requerimento antecipadamente do Bloco de Esquerda para esta audição, aquilo que eu fiz foi tentar mostrar-vos, porque isto tem a explicação, é melhor, em alguns aspectos, que seja visual, portanto, tentar mostrar-vos exatamente o que é que nós pensamos acerca dos vários pontos, com exceção de um que não está ali contemplado, mas que eu tentarei debruçar-me também sobre ele, porque não o vi na altura no requerimento. Então, isto teoricamente deve passar. Pronto. A 31 de dezembro deste ano, era esta a situação em relação à infecção VIH em Portugal. 42.580 casos notificados, quase 41% correspondiam a pessoas no estádio de SIDA, e a transmissão pelos vários grupos é, desde 1983 até 31 de dezembro de 2012, era ligeiramente superior a 40%. Na categoria de transmissão heterossexual, 37,8% nos utilizadores de drogas endovenosas, quase 14% nos homobissexuais e não chegava a 1% na transmissão mãe-filho. Vamos à primeira parte, porque é a parte que tem levantado mais questões. Eu vou ligá-la já aos utilizadores de drogas intravenosas e vou tentar falar sobre o programa de troca de seringas em seguida. Esta tem sido a evolução, na infecção VIH dos indivíduos utilizadores de drogas intravenosas. Tem aqui quando se iniciou o programa de troca de seringas, 1993, a percentagem de indivíduos infectados por VIH, utilizadores de drogas intravenosas, tem o seu pico por volta do ano 98, e há dois momentos que são importantes. O primeiro é aqui, quando o número de indivíduos com VIH e utilizadores de drogas intravenosas passa a ser menor que a categoria de transmissão dos indivíduos heterossexuais, e uma segunda, já no decorrer do século XXI, quando é inferior também aos indivíduos que fazem, homens que fazem sexo com homens, portanto, homo ou bissexuais. É mais ou menos de forma mais explícita o que aqui está em relação aos últimos anos. Eu faço lembrar que os números que eu vos mostrei há pouco, que dizem respeito a 83-2012, apontavam, por exemplo, para 43,5% de heterossexuais, mas no ano de 2011, que é o último ano em que os resultados começam a ter, já se pode dizer que tem alguma sustentabilidade, este número é de 62,5%. Tal como a categoria de transmissão homobissexual passa de 13,8% no total de todos os anos e atinge, em 2011, 24,7%. O percurso inverso é o percurso dos utilizadores de drogas intravenosas, 37,8%, como vos disse, no total, e em 2011, 9,9% dos infectados por VIH eram utilizadores de drogas. Portanto, a primeira coisa que há a referir é este decréscimo acentuado. E isto é uma boa coisa. É uma boa notícia do ponto de vista dos utilizadores de drogas intravenosas. Para isto concorreu, seguramente, o programa de troca de seringas. Não vamos ver agora exatamente em que percentagem, mas é inegável que concorreu para isto. Portanto, é uma primeira conclusão. Quando nós olhamos o que se passa na Grécia em relação aos utilizadores de drogas intravenosas nos últimos anos, é isto que aqui tem, relativamente à infecção VIH, e em relação à Roménia, é isto. E é isto que nós não podemos alcançar. E é isto que eu tenho dito, que nós temos que fazer todos os esforços para não cairmos nesta situação, se bem que na Roménia a situação não é exatamente assim, porque há vários casos de, nesta elevação, estão incluídos aqui indivíduos que já provavelmente estão infectados há mais anos. Portanto, são diagnósticos tardios. Isto está publicado, pode ser consultado, é adaptado por mim porque resulta de uma sobreposição feita aqui na Roménia, mas a parte da Grécia está publicada em relatório do ECDC, portanto, europeu. Segundo ponto, nós temos que fazer todos os esforços para não inverter ou tentar não que não seja invertida aquela curva em relação aos utilizadores de drogas intravenosas de que falámos. Terceira questão é analisar então o programa de troca de seringas. E esta tem sido a distribuição, ou foi a distribuição até 2011 das seringas através desse programa. Na última audição, na anterior audição em que aqui estive, fiquei de vos dar uma resposta que hoje já vos posso dar, que é porque é que em 2011 se verificou uma quebra tão acentuada relativamente a 2010. E essa justificação procurei-a junto da ANF e é uma justificação que tem muito pouco a ver com alterações epidemiológicas e tem sim a ver com o sistema de contabilização, portanto, o sistema logístico, ou seja, aquilo que a ANF tem contabilizado como seringas distribuídas é aquilo que sai das entidades que têm as seringas para os vários pontos e não aquilo que é distribuído desses pontos para as pessoas. E isto fez o quê? Fez que se uma pessoa tem um estoque elevado de produto, pode ir gastá-lo. E foi isso que aconteceu em 2011. O estoque existente de seringas foi gasto ao longo de 2011 e não foi reposto. Portanto, não saiu do fornecedor para os vários locais. É isto que justifica que haja um decréscimo tão marcado, independentemente de todas as outras razões, portanto, que haja um decréscimo tão marcado na distribuição de seringas, que, na verdade, não é distribuição à população. É a distribuição aos locais onde vai ser distribuída à população. Que até ali eram repostos os estoques a um determinado nível e em 2011, pura e simplesmente, repôs-se a um nível muito mais baixo. Esta foi a justificação que eu procurei junto da ANF e, como veem, tem muito pouco de epidemiologia, tem muito mais de logística. Pronto, é uma justificação mais comezinha. E é o que aqui está. A fonte, o que aqui está apresentado, é extraído diretamente do próprio relatório da ANF. E faço-vos já agora, talvez, salientar o tal decréscimo, 2.660.000 para 1.210.000, que acabei de explicar, e já agora gostaria de vos introduzir um outro aspecto, que é aquilo que são as seringas recolhidas pelas diferentes estruturas, sendo que, começar-se a olhar para a proporção daquelas que são recolhidas nas farmácias, 672 mil, em relação àquelas que são recolhidas pelas organizações não-governamentais ou governamentais, 928 mil, e aquelas que são recolhidas pelo posto móvel, também de alguma forma é organização não-governamental, 50.047. O slide anterior mostrava 2010 e 2011, este mostra a comparação entre janeiro a outubro de 2011 e janeiro a outubro de 2012, que são os últimos dados que eu tenho disponíveis. Da mesma forma, olhando, há um ligeiro decréscimo ainda em relação a 2011, a proporção de seringas recolhidas nas várias entidades mantém-se sensivelmente a mesma, seringas recolhidas, porque nós depois iremos falar o que é que destas duas questões, que é seringas recolhidas e seringas distribuídas. E chamo-vos a atenção também para o que aqui está. Em relação à distribuição, não é a distribuição, à recolha de seringas nos vários distritos, Se virem, eu dou-vos como exemplo paradigmático o caso de Setúbal. Setúbal recolheu 2,4% das seringas recolhidas no total de Portugal entre janeiro e outubro de 2011 e 2% das seringas recolhidas entre janeiro e outubro de 2012. Porquê que vos mostro isto? Mostro-vos isto porque, em termos de infecção VIH, Setúbal é o terceiro distrito com maior número de casos notificados, com maior percentagem de casos notificados de infecção VIH, e, transpondo para os utilizadores de drogas intravenosas, Setúbal contribui, portanto, com 13,4% do total de casos notificados, correspondem ao distrito de Setúbal. Para uma percentagem de recolha que em 2010 foi 2,9%, 2011 2,6% e 2012 2%. Portanto, é um outro dado que eu acho que nós devemos ter em mente, nomeadamente quando desenharmos, ou quando nós desenhamos, ou temos a oportunidade de desenhar um novo modelo de programa. Basicamente, embora possa parecer confuso, diria que se olhassem apenas para esta linha, que significa a linha tracejada vermelha, a percentagem, a relação entre a percentagem de casos notificados em Portugal nos utilizadores de drogas intravenosas ao longo de todos os anos, e a percentagem de casos notificados de utilizadores de drogas intravenosas no distrito de Setúbal. E aquilo que se vê é que, sistematicamente, está, com exceção deste ano, está acima daquilo que é o valor nacional. Reforça um pouco o slide anterior. O último slide em relação ao programa de troca de seringas é dizer-vos, falámos muitas vezes em seringas recolhidas, agora estou a falar especificamente nas tais seringas distribuídas. E aquilo que nós vemos é que o programa de troca de seringas é um programa que em 2011 foi sustentado à distribuição em 58% por organizações não governamentais ou por organizações governamentais. Em 4% pelo posto móvel que com facilidade se juntaria a estes 58%. E em 38% é que foram feitas a distribuição que, volto a dizer, é a distribuição do fornecedor para as farmácias e não das farmácias para a população, em 38%. Entre janeiro e outubro de 2012, os números são, mantendo-se os 4%, ainda maior participação da sociedade civil ou das estruturas governamentais e um ligeiro decréscimo da distribuição através das farmácias. Isto, como é evidente, isto não invalida em nada aquilo o ponto por onde eu comecei. O programa de troca de seringas é um bom programa. É um programa que contribuiu, provavelmente, de forma decisiva para a diminuição da infecção VIH nos utilizadores de drogas intravenosas, mas, agora que estamos com a oportunidade de desenhar um novo modelo, vamos olhar para ele e vamos ser objetivos. E vamos descobrir que teremos, provavelmente, oportunidades de melhoria para prestar um melhor serviço à população. Portanto, a primeira coisa é, quando nós fomos confrontados no dia 16, e eu devo dizer-vos o seguinte, nós fomos para a reunião com a ANF, para renegociar o contrato. E a ANF transmitiu-nos que não estava interessada em continuar a assegurar o contrato. Nem o contrato de troca de seringas, nem o contrato de distribuição de metadona nas farmácias. E, portanto, nós fomos colocados perante essa situação e aquilo que fizemos, com as razões que a ANF tem e que eu não vou discutir. Portanto, apresentou razões de ordem económica, razões de situação, de variação da situação financeira, todas são questões que nos transcendem e que a única coisa que temos que fazer é respeitar. Aquilo que fizemos, como é óbvio, é agradecer a colaboração prestada ao longo de todos estes anos e que foi uma prestação, foi uma colaboração que deu resultados e tentar encontrar uma alternativa. E a alternativa que nós encontramos baseia-se nestas ideias. Primeiro, por tudo aquilo que eu disse, é absolutamente vital assegurar a continuidade do programa de troca de seringas. E o programa de troca de seringas não é o programa de troca de seringas nas farmácias, como também já vos mostrei. A segunda coisa é que assumir que este programa não é um programa de mais ninguém que não seja um programa do Ministério da Saúde, da Direção-Geral da Saúde, e é um programa do Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida. Terceiro, temos todo o interesse em que ele deva ser assentado na mais aberta rede possível e uma rede que esteja suficientemente empenhada no seu desenvolvimento. O quarto ponto, como também já vos tinha dito na audição anterior, eu sou uma pessoa que acredito profundamente no Serviço Nacional de Saúde e toda a minha experiência profissional foi no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu acredito na credibilidade do Serviço Nacional de Saúde e mais, acredito na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, isto já mais de uma vez tive a oportunidade de colaborar e de ver a sua capacidade de resposta e, como vos digo, acredito firmemente nessa capacidade de resposta. Finalmente, em função de tudo aquilo que vos mostrei anteriormente, acho que devemos sempre trabalhar para melhorar a qualidade do serviço que nós prestamos à população. E é apenas nesse sentido que deve ser encarado estes aspectos que eu vos mostrei nos slides anteriores como oportunidades de melhoria do serviço prestado. Então, eu ainda só vou... Jesus. Isto não vai ser fácil. Portanto, em que é que assenta o novo modelo? O novo modelo assenta no seguinte. Existe uma liderança clara do programa de troca de seringas por parte do Programa Nacional de Infecção VIH do Ministério da Saúde e da DGS. Porquê? Porque este é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública que, além do mais, engloba mais patologias do que a própria infecção VIH. Engloba também as hepatites, por exemplo. E engloba também várias atitudes diferentes. Uma delas é a atitude de distribuição das seringas, a outra é uma atitude de recolha das seringas. E qualquer uma delas é vital. Segundo, porque não me parece uma boa estratégia que um programa desta importância, desta dimensão, seja um programa que, no fundo, acabe por assentar no voluntarismo de todos os seus participantes. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que nós, aquilo que tínhamos era organizações não-governamentais ou governamentais que voluntariamente se disponibilizavam para fazer um programa. Por outro lado, o que tínhamos era um acordo com a ANF, mas cuja participação das farmácias era uma participação absolutamente voluntária. Fazer depender um programa desta importância, apenas da adesão individual voluntária de todas as estruturas, é colocar-nos numa posição de grande fragilidade. E, portanto, não parece que esse seja um bom caminho. E agora que temos, até porque, como se analisar, menos de 50% das farmácias aderiram ao programa, ou estavam, teoricamente, inscritas no programa. A terceira coisa que era preciso ter era financiamento. E já lá vamos. A quarta decisão que tomámos foi constituir como parceiros institucionais, na verdade, aquilo que os senhores deputados já disseram. Os centros de saúde, os cuidados de saúde primários, melhor dizendo, porque isto, primeiro, é um problema de prevenção. É um problema de cuidados de saúde primários à população. Mas sob a orientação local das unidades de saúde pública. Porquê? Porque as unidades de saúde, porque este é um problema de saúde pública. E de acordo com a nova redação do Decreto-Lei 82/2009 compete às estruturas de saúde pública existentes a participação, o envolvimento no Programa Nacional de Saúde e nos programas prioritários, dos programas nacionais prioritários. A outra questão, além dos cuidados de saúde primários traduzidos nos centros de saúde ou nos ACES, também os CRI, portanto, os Centros de Resposta Integrada, agora na dependência das ARS. A outra questão era reforçar a estrutura antigamente designada por parcerias, a qual inclui o posto móvel, nomeadamente em distritos problema e em locais problema, e é aqui que entra, por exemplo, o distrito de Setúbal, que inevitavelmente no novo modelo vai ter que estar melhor coberto do que aquilo que estava anteriormente. Depois, assegurar a gestão logística do programa, toda ela através de um parceiro suficientemente motivado e com experiência na área, e fizemo-lo com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que vão centralizar tudo o que seja aquisição, distribuição, embalamento, não sei se isto se poderá dizer assim ou não. E trouxemos para trabalhar connosco, como gestora também deste programa, a doutora, que na ANF tem estado ao longo dos 20 anos a exercer as funções de gestora do programa de troca de seringas. Portanto, nesta altura, ela está a trabalhar connosco no mesmo programa de troca de seringas, só que sob outra orientação e sob outro modelo. Finalmente, fortalecer uma entidade que existia, que era a Comissão de Acompanhamento, e, sobretudo, providenciar para que as suas decisões sejam implementadas. Podem-me dizer assim, isto tudo são coisas vagas, então o que é que nós já temos feito no dia de hoje? Primeiro, falámos com... Todas estas decisões foram tomadas conjuntamente com os serviços partilhados, com o SICADA, que subscreveu, e fizemos uma proposta que foi aprovada pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, e que dá início a todo o processo, assegurando, como é evidente, a liderança por parte do Serviço Nacional de Saúde. Segundo, o financiamento está previsto no orçamento do Programa Nacional para a Infecção VIH. E, antecipando mesmo, porque não sei se terei tempo suficiente para lá chegar, todos os outros pontos, eu direi que esse orçamento prevê atualmente 1.600.000 € para o ano de 2013. Que é a verba que estava prevista o ano passado e é a verba que permite que o programa possa distribuir um número de seringas que o recoloca há 2 ou 3 anos atrás. O ano passado o valor atingido nem de perto nem de longe foi este, nem em 2011, que não andou à volta de 1 milhão de euros, salvo erro. Portanto, é esta a verba que nós temos disponível este ano para o programa de troca de seringas. Como vos disse, a entidade gestora aos serviços partilhados, uma pessoa que vai ficar encarregue especificamente da gestão do programa, que é a doutora Carla Caldeira. Depois, já promovemos o envolvimento com os cuidados de saúde primários e com os CRI. Já tivemos uma reunião com todas as ARS, onde explicámos qual é que era o modelo. E devo dizer-vos, por parte nessa reunião, foi muito bem aceito pelas pessoas a utilização deste modelo, e pareceram pessoas suficientemente empenhadas. Está prevista ainda na próxima semana a formação nos cuidados de saúde primários e até ao final de janeiro será constituída a Comissão de Acompanhamento. Enquanto isto, o programa mantém-se. O programa mantém-se porque tem estado a ser assegurado por 64% das estruturas que já o asseguravam. O que está a faltar nesta altura são os 36%, na melhor das hipóteses, ou na pior, respeitantes às farmácias. E é isso que nós estamos a acabar de montar e que se prevê que em fevereiro já esteja operacional. Com reforço, com o reforço, nomeadamente de zonas, como, por exemplo, o Distrito de Setúbal. Falei-vos numa rede aberta. Isto permite... Isto quer dizer que nós vamos alargar mais esta rede? Quer dizer exatamente isso. E a próxima estrutura com quem nós vamos falar, aliás, informalmente, por exemplo, já começámos a falar, foi com as autarquias, com as juntas de freguesia. E os senhores deputados que representam... essa é uma questão a ver consoante nós, a altura em que nós façamos a proposta. E os senhores deputados que representam aqui a maioria, portanto, do espectro da população portuguesa, peço-vos que sensibilizem os vossos autarcas no sentido, nomeadamente em zonas problemáticas como Lisboa, Porto e Setúbal e o Algarve, para que haja essa contribuição. Já tivemos respostas positivas de alguns destes autarcas, nomeadamente do Distrito de Setúbal. Portanto, deixo-vos também, mais uma vez, um pedido de colaboração, integrando também esta rede aberta e empenhada de que nós estamos a falar. Terminei para já a questão do programa de troca de seringas. Doutora Maria Antónia Almeida
favor,
Santos, continua.
Mais uma tolerância.
Então, programa de distribuição de preservativos. Este tem sido a distribuição de preservativos. Antes de mais, eu devo dizer-vos o seguinte. Quando se fala em distribuição de preservativos, da parte do Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida, é apenas uma parte da distribuição dos preservativos. Porque nós só asseguramos gratuitamente a distribuição de preservativos a instituições exteriores ao serviço de saúde. Nos serviços de saúde devem ser as ARS a promover essa distribuição gratuita de preservativos. Portanto, e é isso que eu me vou, é portanto, à parte que nos compete, que eu me vou cingir. Houve um decréscimo acentuado na distribuição, que se prende, provavelmente, com aquilo que se disse que teria havido uma ruptura nos estoques. Há duas formas de encarar a questão, eu percebo, e percebo quando as pessoas dizem que há ruptura dos estoques, porque o que houve, na verdade, foi, aqui é que se pode utilizar, provavelmente, o termo racionar, porque tivemos que racionar, porque tínhamos poucos, e então... Para distribuir por todos, nós tivemos que, quando as pessoas pediam 100, nós só dávamos 30. E isso, como é evidente, implica que implica aquilo que está ali, é evidente. Porquê é que nós tivemos isto? E esta situação foi uma situação transversal no ano anterior. Porquê é que nós tivemos isto? Tivemos isto porque, tendo sido feita a integração do programa na Direção-Geral de Saúde, a verdade é que a integração de outras coisas, e aqui refiro especificamente, a integração dos orçamentos, foi um processo que demorou muito mais tempo. Essa integração verificou-se apenas no final de agosto, no final de setembro. Depois, a disponibilização da verba foi para o final de outubro e depois ainda se teve que pedir uma autorização ao Ministério das Finanças, autorização essa, que na altura que não chegou a tempo. Isso justificou que aquilo que nós fizemos, aquilo que se passou connosco, foi que tivemos que esgotar quase o estoque de preservativos. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que durante o mês de novembro e parte do mês de dezembro, houve um déficit na distribuição de preservativos da forma como eu vos expliquei. Houve menos preservativos dados do que aquilo que as pessoas pediram. Também vos devo dizer que ainda em dezembro a situação ficou completamente normalizada, com a aquisição de 1,5 milhão de preservativos masculinos, mais algumas dezenas de milhares de preservativos femininos. E aqui também acho que é importante saber-se que nós fizemos um protocolo com a sociedade, com uma organização da sociedade civil, que colocou a questão de eles não tinham capacidade. Receberam um conjunto de, por acordos com organizações internacionais, nomeadamente americanas, colocaram-lhes lá um determinado número de preservativos. Fizemos um protocolo em que eles, portanto, guardavam os preservativos e utilizavam a nossa rede de distribuição de preservativos, e nós, em contrapartida, usávamos alguns preservativos dos que eles tinham sido beneficiados. E esse protocolo mantém-se também para este ano. O que é que isto dá? Isto dá que este ano, ali não se vê bem, a verba que nós temos irá sensivelmente, será suficiente para nós adquirirmos 3 milhões e meio de preservativos. Os preservativos distribuídos através do protocolo com a organização não-governamental serão estes da barra mais clara para cima. E estes são os preservativos que nós temos nesta altura em stock. Isto quer dizer que é previsível, estou a falar de preservativos masculinos e preservativos femininos aqui, é previsível que durante o ano 2013 nós tenhamos disponível cerca de 6 milhões de preservativos para serem distribuídos pelas organizações não-governamentais, por organizações governamentais, pelas escolas, pelas universidades, por organizações várias e até pelos partidos políticos que também nos têm pedido várias vezes os preservativos. Portanto, haverá, isto estamos a falar de repor o nível de distribuição de preservativos aqui nos 6 milhões, que só será excedido em 2 outros anos. Centros de diagnóstico.
Ó, Sr. Doutor, eu agradecia, então, que como acabou já a parte do...
Mais polémica,
de como ainda tem a oportunidade de esclarecer na segunda ronda, eu passaria agora a palavra aos senhores deputados para tornarmos este debate mais interativo com as duas partes. Faz favor, então, tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dispõe de 3 minutos. Faz favor, Sra. Deputada Elza Paes, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por pedir imensa desculpa por não ter assistido a toda a audição, mas estive em paralelo na audição da Secretaria de Estado da Ciência e ainda não temos o dom da ubiquidade e, por isso, perdi aquilo que terá sido uma audição muito esclarecedora e que seguramente algumas das questões que vou colocar já podem ter sido alvo de resposta por parte do Sr. Diretor do Programa Nacional. Eu gostava de lhe colocar uma questão, Sr. Professor António Diniz, que tem a ver justamente com as nossas preocupações relativamente a todo este desinvestimento que está a ser feito na distribuição dos preservativos, mas penso que já terá adiantado algumas informações relativamente a esta matéria, mas isto tem de facto consequências muito graves. Peço desculpa. Tem, de facto, consequências muito graves para a saúde nossos utentes, e, nomeadamente, com implicações também gravíssimas a outros níveis, nomeadamente a população toxicodependente, que é sempre uma população muito vulnerável e que precisa de apoios e até incentivos para procurarem a utilização deste tipo de preservativos e de trocas de seringas. E a este nível penso e gostava de lhe perguntar que trabalho é que, num sentido mais proativo de reforço da prevenção e de aproximar cada vez mais estas populações mais vulneráveis, que por si só não terão o discernimento, porque se encontram muito fragilizadas, de se aproximarem das respostas existentes, pese embora as respostas existentes terem apresentado alguma deficiência, nomeadamente no número de materiais distribuídos, mas ainda assim, além desta dificuldade, eu gostava... Peço imensa desculpa, não sei o que é que se passa... Além desta dificuldade, eu gostava de saber que trabalho está a ser feito para aproximar esta população destas respostas que sempre foram muito úteis, sempre foram muito eficazes no nosso país e, como sabemos, ao nível da população toxicodependente, nós temos indicadores que nos dão conta do sucesso da nossa política a este nível, dado que o VIH-Sida no quadro desta população baixou drasticamente com a política que foi desenvolvida no nosso país até ao momento. Há uma outra questão que gostaria de lhe perguntar, Sr. Professor António Diniz, que tem a ver com um protocolo, eu salvo erro, que foi assinado em ou 2009 ou 2010, não tenho bem presente, entre a Comissão Nacional e entidades empresariais, nomeadamente a OIT, para que a prevenção do vírus também para que se pudessem implicar as empresas também na prevenção do vírus e, sobretudo, para que se pudessem introduzir medidas de integração. E sabemos que situações destas também não são raras, já têm acontecido. E o protocolo era muito no sentido de desenvolver estratégias que implicassem as empresas para que a doença não fosse estigmatizante no quadro da integração profissional quando ela fosse identificada num ou noutro profissional. Eu gostava de saber como é que tem decorrido a concretização deste protocolo e que iniciativas é que estão em curso no sentido de acautelar a integração profissional de pessoas com VIH-Sida.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor, dispõe de 3 minutos, como sabe.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também a tolerância, uma vez que não falei em relação à primeira ronda. Dr. António Diniz, agradeço os esclarecimentos que nos deu. É importante não esquecer, no momento em que vivemos, que de facto houve grandes ganhos, como foi dito, no campo do VIH-Sida, mas também a situação que encontrou ao assumir a direção nacional. De facto, temos um país com uma prevalência elevada de 0,6% entre os 15 e os 49 anos de idade, uma prevalência perto dos 10% entre homens que fazem sexo com homens em Portugal, uma prevalência semelhante em trabalhadores do sexo comercial, uma prevalência a aumentar na população heterossexual, sendo certo que, felizmente, nos utilizadores de drogas por via endovenosa tem vindo a diminuir. Mas também há outros dados muito preocupantes, como é a questão de que cerca de 1 em cada 3 pessoas infectadas com o vírus de VIH desconhecerem o seu estado sorológico. E esse desconhecimento leva, de facto, à propagação da própria epidemia. Assim como é preocupante aquilo que referiu aqui, os 65% dos casos de apresentação tardia ao Serviço Nacional de Saúde da infecção por VIH, o dobro da média europeia, uma situação que se arrasta há anos e que carece de uma solução e que passa também pelo diagnóstico precoce. Há também, naturalmente, a preocupação financeira, sobretudo tendo em conta que, como sabemos, que a terapêutica antirretrovírica tem, de facto, custos elevados, um valor estimado nos 200 milhões de euros ano. Mas a verdade é que Portugal, nós dizíamos o ano passado, se encontrava em terceiro lugar a partir do fim da lista em relação ao número de novas infecções, já não estamos tão mal, estamos em 5º lugar. Antes, pior do que nós estava apenas a Estónia e a Letónia, agora com base nos dados mais recentes do SCDC, parece que pior do que nós também o Reino Unido e a Bélgica, sendo certo que nestes 2 países o fenómeno será mais relacionado com os homens que fazem sexo com homens, enquanto que na Estónia e na Letónia, por vergonhosamente continuarem a recusar a redução de danos, particularmente a terapêutica de substituição opiácea e a troca de seringas, continuam a ter estes valores assustadores no que diz respeito à prevalência de infecção por VIH. E, portanto, este Parlamento há um ano atrás apresentou e aprovou um projeto de resolução que eu felicito, de facto, o Diretor Nacional, porque adotou esse projeto de resolução como coluna vertebral de toda a sua estratégia e do Programa Nacional, e isso está claro e ainda hoje ficou patente. Relativamente às 2 questões que foram levantadas pelo o deputado João Semedo, penso que é importante realçar alguns aspectos. E batem os 2 na questão da prevenção. A primeira diz respeito à prevenção e à política de redução de danos. Não foi aqui falado, mas a questão da terapêutica de substituição com opiáceos, particularmente metadona, é uma política para se manter, e é importante reafirmar isso. Depois a questão do programa de troca de seringas. E relativamente ao programa de troca de seringas, foram dito aqui coisas muito importantes. Primeiro, apenas um terço da troca de seringas era realizada a nível das farmácias. Penso que esse é um dado, é um facto, que a opinião pública não tinha, de facto, essa ideia clara, sendo que 64% é assegurado por ONGs e outras instituições no terreno que continuam hoje a distribuir. Com esta mudança por opção da ANF que sai do programa, o Diretor Nacional e a Direção-Geral da Saúde opta então por assumir que o programa de troca de seringas é aquilo que é, isto é, um programa de saúde pública. E, portanto, opta através dos centros de saúde, através de uma política de saúde pública de proximidade que é defendida num projeto de resolução, utilizar esses recursos que claramente estão subaproveitados nos centros de saúde e nos ASSOS e permitir a distribuição a esse nível. Sendo certo que, a partir deste momento, passando um terço da distribuição a ser assegurado integralmente pelo Serviço Nacional de Saúde. Para que fique claro, o que isto significa é que no caso de uma retirada de todos os agentes parceiros do Serviço Nacional de Saúde, ONGs, outras instituições que hoje participam no programa de distribuição de seringas, se eles se retirarem, o programa de distribuição de seringas passa a continuar a funcionar no terreno, coisa que não acontecia antes, porque até as próprias farmácias, apesar do acordo com a ANF, só participavam as farmácias que queriam, e não todas. Outro dado que eu acho que é muito importante em relação à troca de seringas é a questão e o exemplo que deu de Setúbal, que eu acho que é chocante, e devo dizer, e refiro a minha ignorância sobre esta questão, porque eu tenho defendido, juntamente com os colegas do Grupo de Trabalho de VIH, que a problemática de Setúbal exige a continuidade num serviço de infecciologia no terreno. Temos batido para que o hospital de Setúbal possa continuar a dar as respostas adequadas, mas depois tudo cai por terra quando vemos que num distrito onde a prevalência entre utilizadores de drogas é de 13,4%, apenas 2% dessa população teve acesso ao programa de troca de seringas. E, portanto,
Sr. Deputado, não querendo interromper o seu raciocínio, agradeço que termine o mais breve possível.
Vou terminar em breve, Sra. Presidente. O que isto deixa muito claro é que não só passamos a assegurar em situação de retirada dos parceiros pelo SNS este programa, como passamos a fazer uma distribuição de acordo com critérios epidemiológicos claros e transparentes e não com base no voluntarismo e boa vontade de cada um. Mas sobre este programa gostaria de saber também a opinião, certamente consultada, do SICAD e particularmente do seu presidente, o Dr. João Golão, uma vez que isto envolve os utilizadores de drogas por via endovenosa e envolve naturalmente questões de saúde pública que vão para além do VIH, como a questão das hepatites, como referiu. Relativamente aos preservativos, e para terminar, Sra. Presidente, claramente o preservativo é a tecnologia mais eficaz e mais barata para a prevenção primária da infecção por VIH. Relativamente a isto, parece-me que a resposta foi clara. Há um reforço do papel da distribuição, a DGS está a cumprir bem o seu papel. Há algo que me preocupa, e que não posso deixar de opinar, relativamente à distribuição dos preservativos por parte das ARS, que é feita de uma forma totalmente autónoma do Programa Nacional, quando eu considero, é uma opinião pessoal, que o Programa Nacional de VIH deveria coordenar a distribuição dentro do SNS e fora dele. Como ficou aqui claro, a distribuição de preservativos pelo Programa Nacional é assegurada apenas fora do SNS, centro. Sendo consultas hospitalares, centro de saúde, a sua distribuição é feita pela ARS e não por vocês. Enfim, haveria muito mais questões a levantar. Apenas
obrigado,
gostaria de realçar mais dois aspectos, e termino já. A manutenção da terapêutica,
terminar,
a terapêutica
deputado,
universal. O Programa Nacional de VIH foi o único, até o momento, foi o primeiro a apresentar as normas de orientação clínica para a terapêutica, que continuará a assegurar o acesso universal à terapêutica. E tem resolvido de uma forma rápida quaisquer questões pontuais que têm surgido em relação a restrições no acesso à terapêutica. E vai entrar em vigor, segundo sei, se puder esclarecer, um novo sistema de recolha de dados reforçado, que nos permitirá ter dados epidemiológicos, que nos permitirá também abordar este problema com maior eficácia. Portanto, eram estas as questões e agradeço e faço votos de continuação do bom trabalho.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor, Sr. Deputado Serpa Oliva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não vou já dizer que se concedi parte do meu tempo a esta brilhante exposição do deputado Ricardo Leite, portanto... Não vai ter que se incomodar muito tempo comigo, Não vou ser muito rápido. Doutor António Diniz e doutora Joana Betancourt.
Sabe que eu sou tolerante, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Ou menos, faz favor.
Muito obrigado. Felicitá-los a ambos por o trabalho desenvolvido e por aquele que vão continuar garantidamente a desenvolver. Obviamente que quando felicitei o Bloco de Esquerda por ter trazido este tema hoje aqui a debate, enfim, reconheço que poderíamos ter encontrado aqui algumas questões menos objetivas e suficientemente respondidas por vossa excelência, mas realmente nos dois primeiros parágrafos, quer relativamente às seringas, quer relativamente aos preservativos, obviamente que tudo isto, penso, estará no bom caminho. Como disse o deputado Ricardo Leite, relativamente às seringas, essa cooperação, depois de terem perdido a colaboração da ANF, a colaboração do Centro de Saúde, parece-me notável. Eu, como médico, enfim, não de clínica geral, mas de uma especialidade não ligada a esta área, mas entendo que, efetivamente, o Centro de Saúde é um bom local para que essa distribuição se realize, quer de um, quer do outro, quer das seringas, quer dos preservativos, porque a proximidade com o médico, às vezes com agentes de saúde, de enfermagem, etc., pode, muitas vezes, motivar o doente portador a uma nova atitude perante a sua doença e a ter mais cuidado na prevenção e na regulação da mesma. Obviamente que gostaríamos ainda de ouvir sobre o diagnóstico precoce, penso que ainda não falou, mas irá falar-nos, que também é uma medida que me parece importante, e relativamente aos orçamentos já percebemos que efetivamente não houve redução nenhuma de verbas, pelo que, mais uma vez, aquilo que muitas vezes passa para a comunicação social não corresponde rigorosamente a nenhuma realidade palpável. Queria deixar esta nota aqui exatamente para os senhores que estejam aqui presentes da comunicação social, que obviamente estas questões, quando devidamente ponderadas, como estão assim ponderadas aqui na Comissão de Saúde, provavelmente amanhã nos jornais, ou na televisão, sairão enxertos desta nossa conversa aqui, e não sairá o principal, no sentido de dizer que o programa VIH-Sida está a ser acompanhado por gente com capacidade e com, enfim, meios para combater esse terrível flagelo que continua a ser a Sida. Muito obrigado, Sr. Dr. António Diniz, Sra. Dra. Joana Betancourt. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, eu, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o PCP congratula-se com a integração do programa nos cuidados de saúde primários. E até é muito bonito falar essa questão da integração nos cuidados primários, o envolvimento das autarquias, das juntas de freguesia, mas não podemos esquecer dos constrangimentos orçamentais que estão aí e estão a ser impostos quer às autarquias, quer aos cuidados primários. Portanto, aquilo que eu perguntava ao Sr. Diretor era, em face a estes constrangimentos, como é que vai, de facto, operacionalizar? Que garantias é que nos dá, aqui aos deputados, que todas estas delineações que aqui nos expôs vão ser mesmo concretizadas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora... Não está? Então, passava agora a palavra ao Sr. Dr. António Diniz. Faz favor. Pode esclarecer.
Eu posso só esclarecer esta questão, porque ainda se prende com o programa de troca de seringas.
O tempo é seu e dispõe o tempo.
Os meios que nós temos para o programa de troca de seringas foram aqueles que eu disse. É 1.600.000 euros que consta. Esse 1.600.000 euros, o ano passado, não se gastou sequer 1 milhão de euros, porque o número de seringas foi reduzido. Há 2 anos gastou-se próximo de 1 milhão, porque o número de seringas foi reduzido. Nós estamos a ter o orçamento que recoloca o programa de troca de seringas ao nível da distribuição de seringas de há 3 ou 4 anos atrás. Eventualmente, com a possibilidade de, ao centralizarmos todo o processo nos serviços partilhados, ao abdicarmos da verba de gestão do programa que a ANF tinha, porque a ANF é que era a gestora do programa. Quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde, aquilo que fazia, era ter uma comissão de acompanhamento e pagar. Portanto, ao retirarmos essa verba de gestão da ANF, nós não estamos a poupar dinheiro, nós estamos a ganhar dinheiro para o podermos aplicar em desenvolvimento do próprio programa. Portanto, é esta a nossa ideia. A nossa ideia é, a partir da altura em que o centramos no Serviço Nacional de Saúde, ganhamos uma âncora suficientemente poderosa, que abrange toda a população e que assegura a permanência do próprio programa, independentemente dos seus atores, que serão chamados a participar, mas, além do mais, temos maior disponibilidade de recursos para o poder aplicar no próprio programa. Depois, em relação à questão das autarquias, é um objetivo nosso. Já foram feitos contactos informais com algumas autarquias, nomeadamente com juntas de freguesia, que manifestam, aliás, elas já participam hoje no processo de recolha. Portanto, o processo de recolha de algumas seringas em algumas localidades é feito através da junta de freguesia. Aquilo que nós queremos é tentar alargar isso, aproveitar isso, e tentar alargar isso a outras autarquias e a alguns contactos informais, nomeadamente no distrito de Setúbal, já nos mostrou que existe vontade de algumas delas, e para nós, quanto mais, melhor. A partir da altura em que temos o sistema montado com as organizações não-governamentais, ancorado no Serviço Nacional de Saúde, tudo o que mais que venha é bem-vindo, desde que as pessoas estejam formadas para o fazer. Portanto, em relação ao programa de troca de seringas, eu, se houver mais dúvidas, eu estou completamente à disposição aqui ou em qualquer sede para as tentar esclarecer. Em relação aos... Eu às vezes perco um bocado de tempo a explicar porque é que nós chegamos às coisas, porque eu suponho que isto são coisas relativamente específicas e isto, para mim, isto faz tudo lógica. Para mim isto tem sentido porque é baseado em conhecimento que nós temos da realidade. E é aquilo que se vê, por exemplo, aqui. Toda a gente sabe que faz parte do programa a passagem do diagnóstico precoce para os cuidados de saúde primários. Portanto, isto é um dado e é um objetivo do programa. O programa é 2012-2016. Eu quero que, muito antes de 2016, os cuidados de saúde primários assumam a responsabilidade de efetuar, por rotina, como fazem muitas outras coisas, o diagnóstico precoce. Mas há zonas que são zonas diferentes, são duas zonas de maior incidência. E, por outro lado, ainda não temos esse sistema montado. Portanto, a estrutura do SCAD é, nesta altura, uma estrutura que é fundamental. E é tão mais fundamental quando, em locais onde a prevalência da infecção VIH é mais elevada. Aquilo que eu vos mostro aqui, vos tento mostrar, é assim. Primeiro, a justificação porque é que são importantes os SCAD. Porque em 2010 e 2011, 2012 ainda não tenho o resultado, do total de diagnósticos de infecção VIH, mais de 15% foi efetuado no SCAD. Está justificada a sua existência. É importante. Mas em 2011, 74% dos testes realizados e 80% dos casos identificados como positivos, e em 2012, valores ainda superiores, foram obtidos apenas em três cidades: Lisboa, Porto e Faro, com a distribuição perfeitamente assimétrica que vêem ali, sendo que Lisboa tem dois, tem que se somar os da Lapa com aquele que ali está, FNBS, Fundação de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Portanto, há aqui qualquer coisa que nós temos que pensar, e foi esse desafio que eu lancei ao SCAD quando tive a primeira reunião com os interlocutores das várias ARS com o Programa Nacional. Foi: o que é que se passa aqui para que haja uma percentagem tão baixa de realização de testes em algum SCAD? E é isso que nós estamos a tentar avaliar. Estamos a tentar avaliar se é porque não há pessoas, se é porque o modelo não é o modelo indicado. Agora, primeira coisa, o diagnóstico precoce vai continuar a ser feito no SCAD, eventualmente, em alguns sítios, eu até admito, com o reforço da própria estrutura. Se comprovar que o que ela precisa e não está a ter o número de diagnósticos ou de testes realizados suficientemente importante por falta de recursos. E nós também temos, com participação no nosso orçamento, para isto. O meu último slide, se lá consegui chegar hoje, o meu último slide mostra, em relação às áreas prioritárias, qual é que é a distribuição das verbas. Portanto, e temos também verbas para a formação de técnicos, quer profissionais de saúde, quer técnicos de organizações não governamentais ou outros técnicos, temos verbas alocadas para a formação dessas pessoas para que se possa começar a fazer a tal realização do teste para o VIH nos centros de saúde, mas também alargá-lo às estruturas informais de saúde. Porque há populações que nós sabemos a priori que são populações de mais difícil acesso. Vocês próprios, os senhores deputados, também já o disseram. Portanto, e muitas vezes são essas organizações que conseguem chegar lá. E o nosso objetivo é dotar essas organizações do conhecimento necessário para lá chegarem. Também temos verbas para isso. Se lá chegar, eu mostro. Perdão. Não, mas isso foi... Atenção, eu assumo... Senhora deputada, eu assumo isso com grande tranquilidade. É assim, houve, no ano passado, a integração dos orçamentos demorou 9 meses. Mais um mês para... Quando eu dizia, e disse-o publicamente, que havia problemas administrativos que estavam a limitar... Atenção, que estavam a limitar... O programa era a isto que eu me referia. Esse problema está ultrapassado, porque a integração dos orçamentos está feita, portanto, este ano nós poderemos avançar. Não pagámos tudo em 2012. Portanto, está-se a pedir, portanto, a integração desses saldos este ano para se poder pagar. Porque, além de mais, o dinheiro existia. Quer dizer, mas por questões administrativas não se pôde utilizar. Pronto. Portanto, esse problema de integração está ultrapassado. Portanto, este ano eu não espero, nem de perto nem de longe, não me passa pela cabeça que haja qualquer problema desse tipo. Em relação ao... Se virem este slide, portanto, aquilo que vos mostra é, nos vários anos, a percentagem, os testes realizados e a percentagem de diagnósticos positivos. E este ano, no primeiro semestre de 2012, 1,13% das pessoas que fizeram o teste eram positivas. Ah, parece que afinal vou conseguir chegar. Portanto, o que ainda me falta falar da questão dos antirretrovíricos, que era uma questão que não estava no requerimento e por isso eu não trouxe aqui as coisas, mas eu falo sobre ela sem qualquer problema. Portanto, é isto que nós pensamos fazer. Este slide, o que é que pretende mostrar? Os objetivos... O indicador que nós seguimos, porque isso vinha também no requerimento do deputado João Semedo, a área prioritária da orientação programática em que ele se insere e a estratégia, e eu juntei aqui uma outra coisa, que é, de acordo com a resolução da Assembleia da República, a que é que corresponde cada um dos pontos onde nós estamos a atuar. E veem, como podem ver, está lá tudo. Portanto, vamos acabar... A implementação do sistema CIVIDA, que mais de um sistema de monitorização epidemiológica, permite também a avaliação da infecção e da evolução da infecção e do tratamento nos hospitais. Vamos alargá-lo à pediatria. Vamos elaborar o primeiro relatório diretamente emanado do CIVIDA durante este ano, que vai ser um relatório público, como é evidente. Alterou-se o modelo, e vão ter isso já à experiência quando virem o relatório do INSA sobre a infecção VIH, que vai ser muito mais completo e muito mais útil para as pessoas. Alterámos o relatório do INSA e acordámos com ele que o relatório passa a ser semestral. Vamos continuar a elaborar o Inquérito Nacional sobre Conhecimentos, Atitudes e Comportamentos face ao VIH. Vamos dar início a uma série de estudos sobre avaliação epidemiológica em grupos populacionais mais vulneráveis, elaborar o relatório com a caracterização do apoio social hospitalar aos doentes infectados. Participamos nestas organizações e naquelas publicações, para não estar a prolongar muito no tempo. Me escuso de estar aqui a dizer. A elaborar o relatório de identificação de situações de estigma e discriminação a questão sujeita às pessoas que vivem com o VIH, do ponto de vista da prevenção, a implementação do programa de distribuição gratuita de preservativos em contextos exteriores ao serviço de saúde, o novo modelo do programa diz não a uma seringa de segunda mão, que é, na verdade, o nome do programa, não é de troca de seringas, é diz não a uma seringa em segunda mão. Vamos lançar ao longo deste ano a campanha 30 anos de infecção VIH-Sida em Portugal, para a qual eu vou pedir a vossa colaboração. É este ano que se comemora. Eu faria muito gosto que um dos atos finais de encerramento dessa campanha tivesse lugar nesta instituição, com a presença dos senhores deputados. A identificação e caracterização das linhas de ação de prevenção primária nas escolas, isto está a ser tratado com os programas de saúde escolar e com as ARS, para ver como é que se consegue fazer a articulação com o Ministério da Educação. A formação de profissionais das empresas subscritoras do Código de Conduta, portanto, respondendo à senhora deputada Elsa Paes, também está nas nossas atribuições. E só para não dar aqui uma coluna com cheia de verbas, aquilo que são as verbas para o CIVIDA, 700 mil euros, aquilo que está ao abrigo do programa ADIS, o programa de distribuição gratuita de preservativos são 300 mil euros, o que dá para ter aqueles 3 milhões e 500 mil preservativos, mais 1 milhão e meio que já existe, mais os 700 mil que vêm através do protocolo com a organização não-governamental, a implementação do programa OTAL 1 milhão e 600 mil, a formação dos profissionais está feita ao abrigo do ADIS em articulação com organizações não-governamentais, e passamos para o seguinte, a promoção e prevenção secundária, a definição das normas de orientação para a realização dos testes de detecção da infecção em estruturas formais, ou seja, em contextos de saúde e em estruturas informais, é necessário primeiro termos as normas para a seguir passar para o terreno, a formação dos profissionais dos cuidados de saúde primários e técnicos do ONG em aconselhamento e teste rápido, a implementação nos cuidados de saúde primários em estruturas informais, a redefinição e funcionamento da rede de centros de aconselhamento, a implementação de projetos de detecção de ISTs e hepatites víricas, a articulação com o Programa Nacional da Tuberculose e depois, em relação ao tratamento, a atualização das recomendações que já estão publicadas, elas são atualizadas anualmente, das normas de orientação clínica e a elaboração de uma proposta, vai ser este ano, porque ela já está nesta altura em discussão no Conselho Científico, da Rede Nacional de Referenciação para a Infecção VIH-Sida, que completa um edifício que é saber não só como é que vamos tratar, mas quem é que vai tratar e onde é que vai tratar e abordar estes doentes. É um edifício que está a ser montado e que eu quero crer que terá, no final deste ano, já 2/3 dele praticamente feito. A implementação de indicadores de qualidade nas NOC sobre o início da terapêutica e depois as outras, que não quero ser exaustivo, de qualquer forma, isto está, se quiserem consultar, estou perfeitamente disponível, até porque isto são excertos apenas do plano de atividade. Para a redefinição e de funcionamento da rede de centros de aconselhamento e detecção, 333 mil euros. Digo-vos só que a contribuição anual para a ONU-SIDA é de 100 mil euros por graça. Apenas para dizer que a nossa integração nas estruturas também custa dinheiro. Às vezes, embora, como é evidente, é um dinheiro muitíssimo bem emprego. Não quero... isto era por causa do ADIS-SIDA...
Sr. Doutor, desculpe interromper, o que eu lhe peço é que, no fim, deixe a documentação, sim, que será distribuída por todos os seus deputados, que podem estudá-la mais em detalhe, visto que o tempo já não é muito.
Posso eu agradecia, só utilizar 2 minutos?
Com certeza, agradecia só um bocadinho de poder de concisão. Obrigada.
Tudo bem. Em relação aos medicamentos antirretrovíricos, é verdade que houve rupturas pontuais de estoque nos hospitais, por despacho, no seguimento de informações que fomos tendo por parte de utentes, por parte de organizações não-governamentais e por parte de sociedades científicas, o Sr. Secretário de Estado solicitou-me que inquirisse, junto dos hospitais, qual é que era o ponto da situação. Eu estou a utilizar, portanto, isso foi feito. Estou, nesta altura, a elaborar o relatório e creio que não cometo nenhuma inconfidência. Primeiro, se disser que se confirma que houve rupturas pontuais na generalidade, não é na generalidade, numa percentagem significativa de hospitais, que nesta altura, e eu reporto-me a dezembro do ano passado, não existiam. Que houve várias situações, na maioria dos hospitais, em que as pessoas tiveram que levantar a medicação por, com uma periodicidade inferior a 30 dias. Portanto, há mais perguntas que constarão do relatório, mas em relação a estas, para não demorar muito tempo, a posição é a seguinte: isto não é aceitável. Sejamos claros sobre esse aspecto. O que se passou não é aceitável, porque nós não podemos estar a dizer às pessoas, sistematicamente, que a adesão é um elemento fundamental do tratamento e sem o qual o tratamento não é eficaz, e depois, a seguir, nós próprios estarmos a dificultar essa adesão, portanto, obrigando as pessoas a vir com periodicidades que foram, em algumas situações, inferiores a uma semana aos hospitais. E, nesse sentido, vai ser tomada uma decisão sobre como é que os hospitais devem proceder em relação a estas situações. Portanto, é aquilo que eu vos posso dizer. Pela minha parte, não é aceitável que isto seja, independentemente das razões. Uma das perguntas era qual era a razão. E eu sei, nesta altura, qual é a razão que os hospitais invocam. E nós vamos ter todos que nos sentar para perceber se as razões são razões, na verdade, ou se são coisas que são ultrapassáveis. Independentemente das razões, o resultado final não é bom. Não foi bom e, portanto, nós não podemos voltar a repeti-lo. E nós só não conseguimos voltar a repeti-lo se, de uma forma geral, porque a situação foi pontual em cada hospital, mas foi em muitos. E, portanto, só conseguimos resolver tomando uma decisão que abranja tudo. A globalidade e não procurar resolvê-la ali, ou procurá-la resolvê-la acolá, ou naquela região, ou naquele conjunto de hospitais. Isso não leva a sítio nenhum. A decisão tem que ser uma decisão que tem, na minha perspectiva, atenção, a decisão tem que ser, mas sei que neste aspecto, como noutros, tenho a solidariedade das estruturas em que me integro, portanto, tem que ser uma decisão central e que abranja os vários hospitais, com a indicação clara dos caminhos que podem ser seguidos e das alternativas que têm que ser criadas. Acabei.
Muito obrigada, Sr. Doutor. O Sr. Deputado João Semedo, que estava ausente e sendo o proponente deste requerimento, faz favor, agradeço só que seja rápido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa de ter-me ausentado, mas foi tudo tão breve. Habitualmente as intervenções são mais demoradas, só queria dizer duas coisas rápidas. Relativamente à questão da dispensa hospitalar de medicamentos antirretrovíricos, eu julgo que a situação é inaceitável e deixa-nos muito preocupados. E é inaceitável porque eu acho que tem que haver limites. Nós não podemos aceitar que, por razões financeiras, se alterem as boas práticas. As boas práticas podem se alterar por práticas melhores. E quando, clinicamente, isso for justificado por razões financeiras, não é aceitável. Não é aceitável. E julgo que isto vai exigir uma intervenção muito enérgica, porque os hospitais vivem constrangidos nos seus orçamentos. Isto é um problema real. Sr. Doutor Serpa Oliva, quando eu precisar de ponto, eu peço. Segundo... Mas eu, enfim, eu respeito tanto o Dr. António Didis que sei que ele não fala pela minha boca nem eu pela dele. E, portanto, tenho o direito à palavra. O segundo ponto é o seguinte. A questão das seringas é uma situação arriscada, porque, vamos lá ver, é verdade, portanto, ficou hoje muito claro, para quem tivesse dúvidas, que há uma relação muito direta entre os sucessos do programa de distribuição de seringas e a evolução positiva registada no diz respeito à infecção por parte dos utilizadores de droga. Se alguém tivesse dúvidas, está claríssimo. E é também verdade que apenas um terço, um pouco mais, um pouco menos, à volta de um terço, é que era distribuído pelas farmácias. Mas eu julgo que temos de estar atentos ao seguinte, é que, por um lado, aquilo que hoje também se verifica é que muitas organizações não-governamentais têm dificuldades de manter a sua atividade por dificuldades de autofinanciamento e de financiamento por parte dos organismos do Ministério da Saúde e de outros organismos do Estado. E, por outro lado, põe-se um outro problema, que é a exaustão em que, estão, em que se encontram muitos dos centros de saúde. Quer dizer, a exaustão de recursos humanos, de recursos técnicos, recursos financeiros, mas, sobretudo, de ter sido feita uma transferência para os cuidados primários de saúde, nomeadamente centros de saúde e ARS, de muitas outras responsabilidades de outros organismos que criam um estado de instabilidade grande. E, portanto, claro, ninguém pode antever com rigor como é que as coisas vão evoluir e o que é que vai ser o futuro. Os resultados, enfim, dirão se as coisas evoluíram bem ou mal, mas eu julgo que ou há uma grande atenção por parte das ARS e dos centros de saúde, dos agrupamentos de centros de saúde, à introdução de novas competências e de novas responsabilidades tão difíceis de executar, ou o programa de troca de seringas vai sofrer alguns percalços. Muito obrigado. E queria agradecer ao Dr. António Diniz as muitas explicações que nos deu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, em fase final, quero agradecer ao Dr. António Diniz, à Dra. Joana Petencourt, por esta magnífica explicação e exposição que aqui fizeram. Quanto ao convite que nos fez para a Comissão estar presente, eu lembro só que o desejo que se realize na Assembleia da República terá que fazer o favor de pedir a devida autorização à Sra. Presidente da Assembleia, e é bom fazê-lo quanto antes, porque esta Casa está, de facto, com muita atividade, e ainda bem que assim é. E dizer-lhe que, da parte que me toca, quero-lhe agradecer a sua exposição, que me pareceu com a máxima frontalidade e até isento de constrangimentos. Dizer-lhe que o senhor é um entusiasta deste programa e só espero que o seu entusiasmo se possa refletir nos resultados futuros e esses sim a todos nós nos diz respeito. Muito obrigada uma vez mais. Muito obrigada. Senhores deputados, vamos então para o almoço, já é o 12:30. Eu depois enviarei a convocatória com o projeto da ordem de trabalhos para a próxima reunião. Muito obrigada.